Valendo mais cedo hoje.
Olha o velho aí. Bom dia, velho Valdir Costa. O velho que todo mundo gosta.
Bom dia, Rit. Bom dia, Fred. Fala, nação. Saudações tricolores.
Olha a cabeleira do Zezé, meu. Ele chegou de paraquedas, mano.
I like a golden shower.
Não, ninguém merece. Eu não sou obrigado a ouvir isso logo cedo, né? Jesus, Maria, Maria José, que perigo, né? Que perigo. Bom, pessoal, bom, quem tiver na audiência aí vai interagindo, mandando mensagem nos nossos canais aí, especialmente no WhatsApp, mande áudio, gaste aí seu áudio aí. Vamos até meio dia e meia aí com o nosso Tricolor em... Gaste seus áudios. Tricolor em notícias, né? Falamos de tanta coisa, né? E essa vinda aí do Raniel, eu vou pedir pro Fred comentar e tal. Eu tô com o pé atrás. Claro, vai chegar, a gente vai apoiar, mas tá aparecendo mais uma negociata, mais uma alguma coisa para fazer dinheiro. O menino é novo, sim, mas tem um histórico de lesão. E eu tô tão preocupado, São Paulo virou isso aí. Nós compramos carro batido, velho. Se der certo. Sabe carro de leilão, quando você compra carro de leilão, você não sabe? Compra no estado? São Paulo tá virando isso aí, cara. Comprando carro no estado, e aí vai ver, vai dar sorte a hora que puder, né? Botar a chave e virar a chave ali. Pra ver se o motor liga, se a parte elétrica tá acesa, sabe? Essas coisas assim.
Sabe o que me deixa mais preocupado, Rit? É que antigamente, né, o departamento médico do São Paulo, departamento físico, eles eram tão assim competentes, a gente sabia, a gente confiava tanto.
Sim, verdade.
Quando São Paulo estava contratando ou negociando com alguém, a gente ficava tranquilo, né? Ah, fulano tem um histórico, beleza. Mas ele vai passar lá por uma avaliação médica. E nós somos referência nisso, então nós não vamos contratar ninguém bichado, beleza. Só que nos últimos tempos, cara, nós contratamos o Michael Suell, que demorou não sei quantos meses pra jogar aí.
Não, nego que não tinha nem condição de jogo.
O cara foi contratado bichado, cara. O Carneiro, mesma coisa, foi contratado bichado, demorou quanto tempo pra jogar. Eu não consigo entender o São Paulo, que nesse momento tá endividado, tá com um direito de imagem atrasado, se permite contratar jogador aonde vai precisar esperar pro cara jogar. São Paulo tá precisando de solução imediata, né? Eu gosto do Raniel. Vamos falar do cara tecnicamente. Eu acho um cara muito interessante. É um jovem. Ele tem faro de gol. Ele é bom jogador. Mas nós estamos investindo numa posição que a gente acabou de investir como maior contratação da história do São Paulo Futebol Clube, que é a do Pablo. É a mesma posição. Aí vai entrar naquela situação assim, ah, mas o Raniel sabe jogar aberto pela direita. Ah, o Pablo também, se precisar, sabe jogar como segundo atacante. Não sabe. Nós assistimos alguns jogos do Pablo, o Pablo é centroavante e ponto. Nós fomos jogar com o Tadieres lá na Argentina, teve um momento que o André Jardine colocou o Diego Souza no jogo, centralizou o Diego Souza lá e abriu o Pablo na ponta esquerda. Sabe o que aconteceu? Nada. O Pablo não é daquela posição. O Pablo é centroavante. E o Raniel, na minha opinião, também é outro centroavante. Aí a gente pode entrar na argumentação de que tivemos que fazer a reposição do Carneiro, né? Que não se sabe quando o tempo volta e que era o centroavante reserva, vamos dizer assim. Legal, precisa repor mesmo. Né? Mas quanto está sendo investido? Quem é esse investidor que estão falando aí que o dinheiro não vai vir de São Paulo por enquanto, vai vir de um investidor? Quem é esse? Essas coisas a gente precisa saber, cara. Todo mundo precisa saber. Porque o São Paulo não tá podendo dar tiro mais errado, não. Certo, Valdir?
Eu divido a opinião em parte com você. Na verdade, é difícil ainda formular uma avaliação nesse sentido, porque foi uma surpresa, né? De uma hora para outra, a gente recebe a notícia que há aí a negociação e também de uma hora para outra que o negócio foi fechado. É, existe aí, tem uma. Existem aí situações vantajosas nessa negociação para o São Paulo, em função da situação financeira que o Cruzeiro se encontra e da necessidade que ele tem de, que eles têm de se livrar de salários e tal. E o jogador lá, o Raniel, é um cara que está na reserva lá. Acontece o seguinte, é o que você disse, São Paulo está contratando um cara que vai para o banco de reservas, que ainda não está em condição de estrear assim que chega. Ainda vai precisar ter um trabalho ali, departamento médico, departamento fisiológico e tal, para deixá-lo em condições. Mas o que incomoda nessa história toda, eu diria assim, não é nem, no meu ponto de vista, não é nem o foco em cima do jogador em si, mas é que repete-se a história da falta de planejamento, repete-se a história de perda de foco, de prioridades nos problemas que são mais aparentes e precisam ser resolvidos. Uhum. Cadê o lateral esquerdo, que é tão importante para o São Paulo? O São Paulo não tem na posição. Cadê?
Direito também.
Pois é. Como é que um clube hoje, na atualidade, no futebol da atualidade, aliás, não é só no futebol da atualidade, é no futebol como sempre foi. Muito mudou no futebol nos últimos tempos. No entanto, o jogo pelas laterais, ele continua sendo extremamente importante. E o São Paulo não consegue fazer o jogo nem pelas laterais, nem pelo que era chamado antigamente no futebol de pontas. Uhum. Pedimos nos lados.
Então, Valdir, deixa eu fazer um comentário em cima disso que você está colocando. Mas você já percebeu que essa história da lateral esquerda é uma prioridade nossa. Torcedor, não é prioridade deles. Porque nós não aguentamos mais o Reinaldo, né? É. E a diretoria trata como a lateral esquerda não se fala em reposição. Porque tem dois lá. Queira ou não queira, a gente goste ou não, tem dois. Tem o Reinaldo e tem o Léo. Na direita só tem um, porque afastaram o Bruno Pérez. Então, para a diretoria, a prioridade é só a lateral direita. Nós que priorizamos a lateral esquerda, porque a gente não aguenta mais o Reinaldo, né? Mas eles nem cogitam contratar.
Cara, para você ver, e é estranho isso. É estranho a gente priorizar e tal. Porque, e o técnico? Qual o posicionamento do Tite, do Cuca? com relação a isso, né? O Cuca fala nas entrevistas, não, nós precisamos, a gente precisa de um resolver o problema ali no centroavante, precisamos de laterais, é isso que eu peço, é isso que eu pedi, tal, blá, blá, blá. Só que aí vem essa história, parece que não há participação, né, do técnico nessa questão, né? Sei lá, eu fico vendo assim, por exemplo, na minha profissão, eu chegar pro dono da agência e falar assim, olha, eu tô precisando de um ilustrador, entendeu? Aí ele pega e fala, ó, apareceu aí a oportunidade, entendeu? Tem um redator aí muito bom, eu vou contratar um redator. Não, mas, cara, mas eu tenho dois redatores já aqui, eu preciso de um ilustrador. Ah, faz o seguinte, procura um freelancer aí, mas nós vamos aproveitar esse redator que está com um preço muito bom no mercado.
Perfeito. Perfeito.
Cara, e aí eu vou ficar com três redatores e fico correndo atrás do ilustrador, entendeu? Quer dizer, é brincadeira, é isso que está acontecendo ali. Então eu acho que sério, olha, você sabe a sensação que eu tenho? Infelizmente, a sensação que eu tenho é que o Cuca já perdeu o tesão, cara.
Não duvido nada. Não duvido nada. Então. Não duvido nada, viu?
Cara, porque, sabe, você começa a ver o seguinte, você tá lá, você é um profissional com anos de experiência, com experiência e categoria comprovada. Uhum. Aí você começa a ver que você tem superiores a você, ou até talvez até cargos no mesmo patamar de hierárquico, no entanto, que não está falando a mesma língua que você, não está te entendendo, quer dizer, está te servindo, sabe? Vamos dizer assim, o Tite, o caceta.
É muita seleção brasileira na sua cabeça.
O cara é uma praga, bicho. O cara grudou na
cabeça. É muita seleção brasileira na cabeça, hein?
O cara grudou na cabeça.
Adorei o Newton anteontem, quando ele falou do Tite pra ele no representante. Cheio de cacete. Bom, enfim, mas é isso, quer dizer... Você, o São Paulo tem um, digamos, se você fizer um traçar um paralelo com a empresa tradicional, o São Paulo tem um departamento de RH hoje, que pelo amor de Deus.
RH?
É, recursos humanos.
Não tem RH, né? São Paulo não tem isso.
Não,
tem futebol, não tem.
Se fizer a comparação com uma empresa.
Futebol não tem, mesmo. E aí a gente se depara, né, ainda sobre o assunto Ranieri aí. Raniel, matéria do Eduardo Rodrigues e do Marcelo Razan, no Globo Esporte. Eu leio isso aqui e me causa um negócio no estômago, velho, porque não é possível, bicho. A informação deles aqui é que o Raí foi dar satisfação aos jogadores porque está contratando o Raniel e porque que o salário está atrasado. Mano, o que, que nós viramos? O que, que o São Paulo virou? Eu não consigo conceber uma situação como essa. Como é que o Raí... Né? E assim... Em cima do que vocês já comentaram, né? É um jogador, primeiro, também. Tem histórico de lesão. É novo. Tem um histórico problemático. Recebi aqui uma opinião de um amigo nosso que acompanha bastante a São Paulo Digital, mas nunca gosto que falo do nome dele. E ele conhece bastante, profundamente, questões aí internas do São Paulo. Ele fala, meu Deus, você é idiota mesmo. Escreveu aqui pra mim: comprar Raniel com histórico de lesões, problemas psicológicos, drogas e tal. Não que isso, né, pese contra uma pessoa, mas você, né, sempre tem um pé atrás. Você vai ficar aí com essa análise histórica da pessoa, né, e do profissional. Além disso, contrato de 5 anos, pagando 15 milhões dos 50% do jogador, né. Aí ele escreveu aqui: parei. Aceito que não sei nada mesmo. Em janeiro de 21 eu volto. Então, para aquele que... Para a gente que é leigo, já causa uma estranheza. Imagina para quem é do ramo e olha para isso, para uma contratação como essa e fala, meu, mas a gente não precisa disso. Por que está contratando isso? Qual é o objetivo de trazer um jogador deste... Que literalmente vai compor elenco, porque ele não vai chegar para ser titular.
Sabe qual é o objetivo, Rick? E isso vai de encontro lá com o que o velho falou agora há pouco. É, a falta do planejamento. A falta do planejamento faz com que você troque de treinador durante a temporada por um número de vezes que isso tem que estar na sua conta futura. Porque o treinador que vai chegar vai pedir jogador. O treinador que chega, pode ser ele qualquer que for, ele vai pedir os caras dele. O Cuca chegou, pediu o Tchê. Aí, vamos lembrar o Cuca do Palmeiras? Vou te lembrar o que aconteceu e que pode estar acontecendo no São Paulo. Uhum. O que era o Cuca do Palmeiras? O Cuca chegou, tentaram enfiar para ele um Borja a goela abaixo. Não foi o jogador que... Ele não pediu aquele jogador. Quando ele chegou lá, o Palmeiras tinha investido uma bala pesada no Borja. Uhum. Aí ele pediu o Daverson. O Palmeiras, com dinheiro, foi lá, buscou o Daverson para ele e ele encostou o Borja. Quem não garante que isso pode estar acontecendo no São Paulo? O São Paulo gastou uma bala no Pablo. O Pablo não é o jogador do Cuca. Aí o Cuca chega e pede o Raniel, vai pôr o Raniel para jogar e o jogador que custou uma bala vai ficar encostado. Pode acontecer isso. Porque o clube, quando faz um planejamento ruim, de trocar de treinador assim, várias vezes, ele tem que pôr isso na conta, que o treinador que vai chegar vai pedir o jogador que ele quer trabalhar. Mesmo que o clube já tenha contratado e investido pesado há alguns meses, que foi o que aconteceu. E ó, esse aí é o segundo que o Cuca pediu o Tietê, que veio uma bala. Tem a história do Vitor Bueno, não sei se realmente foi o Cuca que pediu. Uhum. Né? Vamos agora torcer para esse Vitor Bueno jogar bola, né? Porque o cara tá com passe estipulado em 40, mais de 40 milhões, cara. É jogador que já tem data de vencimento já. Uhum. São Paulo, ele pode arrebentar. Ele pode arrebentar. O São Paulo não vai pagar 40 milhões nesse cara. Pra quem que trouxe esse Vitor Bueno aí? É. Então, assim, falta de planejamento puro. Aí o reflexo vem no cofre.
É, é o que o Flávio trouxe ontem, né? A situação de São Paulo aí é... A médio e longo prazo, gente, é pra interditar o presidente aí. Tinha que ter uma interdição, uma... Chegar dirigentes ali realmente com vontade, com saco roxo, interditar o presidente e implementar uma gestão de auditoria ali, né? Uma intervenção, porque a gente está indo para um quase um descalabro aí, né? Já usam o termo temerário, né? Para a gestão do Leco já há algum tempo e agora tá indo por um lado temerário. Desta gestão do Leco. Eu tô realmente chateado, gente. Eu tô assim.
Não é interditar só o presidente, precisa interditar todo
o. É, não. Presidente, aí você vai
eu
lá
acho
e.
Incrível isso. Ontem eu fiz essa pergunta pro Flávio, infelizmente, não, depois mudou o rumo da prosa e ele acabou não respondendo. Mas perguntei para ele, né? Eu falei, escuta, por que vocês têm conhecimento de gestão e estão próximos, têm acesso, vocês não chegam no RAI com uma proposta de dar uma cobertura, de dar uma assessoria, de uma orientação. Eu acho que não é um cara que tem um perfil de ser um cara que não ouve, que seja cheio de orgulho, achando que ele sabe tudo. Né? Eu acho que não. Eu acho
também
que
acho.
E perguntei também se o Raí é obrigado a agir, né? Se existe interferência dos superiores a ele, uhum. Se bem que não há muitos superiores, né? A coisa... Não, não tem muito. Tem lá, diretor... Enfim, praticamente quem manda nele é o Leco mesmo. E se há interferência direta no trabalho que ele faz, em contratações e tudo mais. E aí, infelizmente, a gente ainda ficou sem resposta para isso. A impressão que dá é que existe. Uhum. A gente tem essa impressão pelo fato de você ver que o Leco é um novo Juvenal, um cara que vai assistir treino, vai pro CT, acompanhar isso que...
Mas ele é pior, né, Roger?
É pior, ele não tem carisma.
Ele é pior, é?
Ele não tem carisma, ele não tem tato, não tem.
Não sabe se comportar do lado dos rivais, o Juvenal sabia se comportar, né? Do lado dos rivais, ele não passava vergonha, não. Ele deixava até a gente orgulhoso da maneira que ele se posicionava quando o assunto era rival, né?
Yeah. E assim, né? Vamos dizer o seguinte aqui também, vamos ser justos. Senão a conta vai toda pro Raí. O Alexandre Pássaro é outro, cara. É outro.
Na verdade, é o cara que tá ali fazendo todas as decisões e contratações ali, viu? O Raí só dá aval, porque quem faz toda
a
engenharia da contratação é ele.
É o cara que põe a mão na massa. Exatamente. Ele é subordinado ao Raí. Uhum. Pois é.
Mas vocês não acham que o Pássaro, ele é aquele cara que entrega um nome pra ele e ele vai lá negociar? Não é ele que escolhe esse nome? Eu acho que é isso que acontece. Eu acho que esse departamento de análise de desempenho, Que quando é bom ouvinte entender que o análise de desempenho, ele tem algumas finalidades, né? Uhum. A finalidade de estudar o seu próprio elenco, quem está produzindo, quem não está, né? Então, os dados e estatísticas dos seus próprios jogadores, né? Nas partidas, toda partida é analisada, o desempenho individual de todos eles. E o departamento de análise de desempenho também monitora reforços no mercado. Pega um determinado jogador, vai analisando o desempenho dele, pós-temporada, pós-temporada, aí ele vai analisando tal, se ele tem um número interessante, se ele tem uma regularidade interessante e tal. Ele pega e entrega esse nome para quem é, né, competente para realizar a negociação em si. Então, será que o pássaro não é esse cara que recebe o nome e vai apenas negociar? Porque eu vejo o pássaro escolhendo o reforço, entendeu?
Eu
acho que isso passa pelo Raí, eu acho que isso passa por outras pessoas com comissão técnica e tal, mas acho que só entrega na mão dele e fala assim, ó, o Cuca quer esse jogador, análise de desempenho provou, vai lá e negocia, ele custa tanto. Eu acho que é esse o papel dele.
Olha, eu tenho informação que não.
A informação que eu tenho é essa também.
Não, mas a informação que eu tenho não é, não.
Isso aí só demonstra pura incapacidade.
A informação que eu tenho não, tá? Ele tem lá um
grupo...
Então
ele decide, então.
Sim, ele tem um grupo de que nem funcionários do São Paulo são, mas que fazem ali um trabalho para ele, extra São Paulo, e traz os nomes. E ali eles avaliam as negociações.
A gente cai naquilo que a gente já tem falado e muito, que são atitudes, né, que vão contra o novo estatuto.
Sim.
Diz que diz
já era pra
que
ter sido
os cargos entendido. Serão remunerados e que serão... Uhum. Escolhidos as pessoas mais competentes que existem no mercado.
Deveria.
Essa é a orientação e definição de qualquer empresa top. Que é isso, você não vai achar as grandes marcas aí, os grandes nomes que você tem no mercado empresarial, uhum, com funcionários que, principalmente na área executiva, que não tem uma formação, que não tem uma experiência adequada e, uhum, tudo mais. E bom, é isso que acontece em São Paulo. Quer dizer, continua sendo um colegiado.
É. Né? Exatamente.
Agora, olha o que acontece, o Valdir Hitt. Nesse momento, nós estamos com o Raí, certo? Uhum. Antes do Raí, o nome forte do futebol de São Paulo lá era o sobrinho dele. O Gustavo Vieira.
Tá no.
Que tá no Botafogo de Ribeirão Preto. Não, não, não tô desmerecendo o Botafogo de Ribeirão Preto. E muito menos a cidade, porque eles. A família de lá, né? Todos, né, vieram de Ribeirão Preto.
Uhum.
Mas o que eu fico pensando aqui é o seguinte: se o cara fosse bom pra estar aquele período todo que ele ficou no São Paulo, ele estaria voando agora, né? Dando voos semelhantes, vai. Ele tentou lá no Santos, não,
sim,
rolou.
Sim, sim.
Não deu certo, mal ficou
eu
lá.
Eu concordo em partes, viu, o Fred? Porque, assim, vai depender muito do clube, da empresa, da mentalidade. Segundo consta, ele tá bem no Botafogo. O Botafogo não tá fazendo um grande campeonato, ou não fez um grande campeonato. Mas, assim, na questão gestão, ele está bem lá. Tá?
Então... Sim, mas o Botafogo caiu no Paulista.
Uhum.
Né? E agora no Campeonato Brasileiro da Série B tá bem. O Botafogo é o vice-líder da Série B.
Uhum.
Né? Mas o Paulista não foi bem, quase caiu. Salvou na última rodada. Né?
Uhum.
Então. Não, assim, não tô desmerecendo. O que eu tô querendo dizer é assim.
Sim.
Putz, cara, nós estamos na mão de mais ou menos, de profissionais mais ou menos, há muito tempo.
Sim.
Nós precisamos de cara bom, cara
não,
top.
Fora,
como o Valdir falou, tipo uma empresa.
Nem só mais ou menos, mas muito aventureiro, né? Adalberto Batista, Pinotti. Eu acho que o Pinotti de todos, assim, o menos ruim, né? Porque ele tem conhecimento de gestão, mas o Raí também tem, mas putz grilo, tá difícil. Não, vamos mandar os abraços aqui? Tem. Mas por um segmento totalmente distinto, né? Então...
A gente não pode garantir, a gente não sabe. Você sabe se o Raí faz a gestão lá do, da ONG dele, ou se ele é simplesmente o fundador?
Não,
o,
faz a gestão.
A figura...
Faz sim. É, tem, ó, tem a equipe dele hoje, né? Hoje o Gol de Letra é gigante, né? Então, ó... Vamos lá, mandar os abraços aqui. Tem muita gente aqui na audiência, pessoal. No, aliás, eu sempre fico separando aqui para mandar e esqueço de falar aqui, né? A gente tá com ouvinte, ó. Maior audiência fora do Brasil é a Alemanha, hein, cara? Nós estamos com um monte de ouvintes na Alemanha. Um abraço aí a todo mundo.
Legal, cara.
Na Alemanha, né? A única coisa que eu sei falar em alemão é as Aftazarden e os hemorroidas idem. O... Depois vem Japão. E depois os Estados Unidos, ó, os japoneses estão acordados lá, meia-noite lá no Japão, a galera ouvindo a gente aqui.
Legal.
Aí depois Estados Unidos, tem um ouvinte na Rússia, mano. Acredita nisso? Tem um ouvinte na Rússia e um ouvinte na França. Um abraço aí pro pessoal que tá ouvindo a gente aí pelo resto do mundo. É, muito obrigado mesmo pela audiência aí. No nosso chat do YouTube, vamos lá mandar os abraços. O Márcio Bueno tá aí, o Vanderilson, um abraço, Vanderilson, Edson Júnior, o Paulo César, o André Rodrigues também, o Walter Bellini. O Bellini tá dizendo aqui também que o Raí conversou com os jogadores para evitar mal entendido. É, não, tá tudo, todo mundo entendeu lá que o São Paulo tá quebrado. É... O André Sebenelo tá na audiência também, um abraço. O Roberto Januzzi Filho, um abraço. Essa contratação do Raniel por 13 milhões e 50% dos direitos. 16 gols, né? Agora em 89 jogos para um centroavante, não é o que precisamos no momento. É, deixa eu ver quem é mais aqui, ó. O Sérgio Carlos está dizendo que essa negociação me parece mais do mesmo. O Osmar Alves também. Quem vai começar a pagar o Raniel é o André Cury. Quem é esse? E depois o São Paulo vai repassar o dinheiro para ele. Agora, quanto ao valor que o André vai faturar, só Deus é quem sabe. Ah, que bacana.
Empresário, né? Empresário ligado ao Barcelona, responsável aí por negociações como Neymar.
É, mas aí eu pergunto para vocês o seguinte. Joga aí, todo mundo se vira para descobrir. Já pagaram o Pinotti? Já devolveram o dinheiro do Vinícius Pinotti, meu? Porque era 20 e poucos milhões, não foi isso?
Era do Cueva?
Não? Do outro jogador aí que nem...
Do Centurion.
Centurion, exatamente.
Centurion.
Já devolveram dinheiro pro cara? Porque já estão pegando dinheiro emprestado com o outro, é isso? Mano do céu.
Ah, e outra coisa, só lembrando, André Cury, Barcelona...
Foi ele que trouxe o Michael Suel.
O Gabriel Novaes tá lá no Barcelona B. Pergunta se caberia agora no time aí, ó.
Pois é.
Poderia estar jogando aí, ó, no lugar do Carneiro, centroavante reserva, artilheiro da Copinha.
Uhum. É, foi ele que levou o Neymar lá pro Barcelona, segundo informações aqui. E ele que também levou o Marcos Suel pro Galo, nessa história toda aí.
Lucas Prato também, acho.
É. Bom, a Beth Lima também tá na audiência, uma beijoca pra Betinha. O Leandro Groxco tá aqui também comentando. Deixa eu ver aqui, ó. Turlão chegou, o farofeiro. Daniel vem e nada de Caleri. É isso mesmo, produção? É isso mesmo.
Caleri acho que vai renovar com a Alavés. É brincadeira, né, cara? É brincadeira. O cara tá perdendo tempo na carreira dele, cara. Dá um passo pra trás. E ó, não tô falando que.
Não tá perdendo, não. Paulo... Ele tá preocupado com grana mesmo. Fazer dinheiro
então,
depois.
É isso que eu tô falando. Ele ficar jogando no Alavés, ele vai sumindo a cada dia que passa. Se ele. Quando eu falo dar um passo pra trás, é financeiramente, tá? Porque se sair do Alavés e jogar no São Paulo, meu amigo, não precisava nem implorar pra você. É financeiramente. Ganha menos aqui, mas faz uma temporada igual aquela que ele fez, metendo o gol e tal. Aí a conversa em cima dele vai ser em time grande, porque o São Paulo, quando o São Paulo é uma vitrine espetacular.
Sim,
o cara que
sim.
Faz uma temporada top no São Paulo, o cara desperta a atenção do mundo inteiro e de time grande.
Uhum.
Então o cara, ao invés de assinar com a Leandro, volta aqui, joga uma temporada aqui, ou duas temporadas aqui, entendeu?
É.
Sabe, essas coisas eu não consigo entender. Falta inteligência, falta plano de carreira.
Vamos lá, vamos trazer os ouvintes aqui no nosso WhatsApp, 11965 86961. Fala, nação, olha quem apareceu, ele tá sumido, queridaço. Ricardo, Ricardo Moizinho, fala, Moizinho.
É, Moizinho.
É, tava sumidaço.
Bom dia, Rit, bom dia, pessoal.
E aí, tio?
Ricardo Moizinho, tudo bom?
Bom.
Essa contratação especulada aí do Raniel não seria muito arriscada?
Bastante.
O cara tem um histórico de doping por cocaína e muitas lesões. Eu acho que ele é um misto de Everton com Carneiro.
É, falaram sobre isso.
O que vocês acham sobre isso?
É, isso é
e Regis, né?
E Regis. Também, né? Estão falando a respeito disso também, né? Esses aspectos do físico, né? Comparando ele ao Everton e tal. É, só o tempo dirá esse o quê, né? Nós vamos realmente concretizar primeiro, mas está praticamente certo. E depois entender aí, claro, o São Paulo também vai ter que dar explicações. Aí vai ter que dar explicações. Por que contratar um jogador com histórico desse, né? Eu acho que a imprensa não vai se furtar a perguntar, não. Então, vamos aguardar aí. Vamos ver realmente essa confirmação acontecendo. A gente vai saber, né? Deixa eu ver quem mais tá por aqui, ó. No nosso WhatsApp, 11965868961. O Samuel lá na cidade de Carmo de Cachoeira, Minas Gerais. Infelizmente, vai virar a Portuguesa do Morumbi. Tá dizendo ele aqui. É... Eu não acredito nisso. Portuguesa nunca conquistou nada na vida. O Bima, grande Bima, tá na audiência aqui, perguntando se o jogo treina amanhã em Cotia será aberto ao torcedor. Não tem essa informação não, Bima. Mas dá uma chegada lá, você mora aí do lado, né?
É, vai.
O César... Oi.
Não, eu só queria falar, principalmente para os São Paulinos mais novos, aí a gente tem uma audiência bastante diversificada, né?
Uhum.
E nós vivemos sim um mau momento, estamos tristes, estamos querendo dias melhores e tal.
Merecendo.
Todo, principalmente, que não viu a época áurea do São Paulo, e que não é uma época áurea de muitos anos, é coisa de 20, 15 anos para trás, nós ganhamos tudo. O que eu quero passar de recado para eles é o seguinte: não tem essa de ficar comparando com Portuguesa.
Não, isso é feio.
Sabe? A portuguesa nunca conquistou, como o Rit disse.
Nunca ganhou.
Outra
nada.
Coisa, todos os clubes grandes, se você pegar o histórico negativo de crises históricas dos clubes grandes aqui de São Paulo, essas crises são muito piores do que a nossa. Você vê o Corinthians comemorando um Campeonato Paulista de 77 como se fosse uma Copa do Mundo, porque ficou 23 anos sem ganhar nada. O Palmeiras, quando ganhou lá o Campeonato Paulista em 1993, estava quase 20 anos sem ganhar nada.
Também.
O Santos, quando ganhou o Campeonato Brasileiro em 2002, com Diego Robinho, estava desde 84, o Serginho Chulapa, sem ganhar nada, que tinha ganhado Paulista lá em 84. E olha, faz as contas aí, entendeu? Então, assim, nós não estamos no fim do poço. Precisamos fazer algo para mudar isso. Mas nós não vamos falir, nós não vamos virar Portuguesa, não tem nada disso. Nós estamos passando por uma crise, talvez a maior que já tivemos, mas ainda, ela de longe é a crise que os nossos rivais tiveram. Então, nós vamos sair dessa.
Sim,
né?
Sim.
Vai vir outra presidência, vai vir outra gestão, e tudo vai se encaixar, porque a história de São Paulo é grandiosa demais para ser comparado a pequenos feitos aí, entendeu?
É, nem a Portuguesa, nem os clubes do Rio de Janeiro.
O pessoal usa esse termo como força de expressão, entendeu? Pelo fato de a Portuguesa...
É, eu mudaria o termo para forçação de barra de expressão. É, porque não tem correlação, não dá para correlacionar. É, a não ser pelo fato do São Paulo ter comprado o terreno onde é o estádio da Portuguesa primeiro, vendido para eles depois.
É histórico, entendeu? Você vê, a Portuguesa era considerada um dos grandes que formava aí a casta dos grandes clubes de São Paulo. E há muito tempo que está fora aí da primeira divisão.
Bastante tempo.
entendeu?
Pois é, mas aí eles eu acho que dá para se comparar com a Portuguesa em relação à gestão. Realmente dá para comparar. Agora, pelo histórico e a grandeza, nem a gente está com dirigente realmente que nem na Portuguesa funcionariam. Isso eu tenho certeza. É, vamos lá, vamos trazer no WhatsApp 11965868961. Como eu estava falando aqui, tem mais gente mandando áudio aqui. Vamos lá. É, com a chuva, vocês sabem que a internet fica naquela draga, né?
Aquela com sol também,
carroça. Né? É, com a chuva molha e esfria, e com o sol esquenta demais. Essas coisas. Esse é o Brasil, a internet mais cara do mundo e a pior, né? Qualidade mais horrorosa. Ó.
Fala, Rich, Fred, Valdir.
Fala, Nicolas.
Tô aí.
Bom dia.
Arrumando a mudança aí, porque.
Mudança?
Não dá pra parar, não. É, aqui não tem chuva não, cara. Aqui tá sol, Rio de Janeiro, né, cara? Ô Fred, você me responde aí, já que o Hit já pegou o gancho. Você prefere uma chuvinha em cima ou um solzinho é melhor?
Ele voltou,
valendo.
Ele comprou um livrinho novo.
Hit, teve um episódio do Resenha Tricolor, excelente programa, proposta, recomendo. Que o Dani Campos, que é sócio lá do clube, ele falou que o pássaro, na verdade, é só a linha executiva da parada. Que o Raí escolhe o jogador, o pássaro só vai negociar. Eu não sei se é verdade, entendeu? Mas, aparentemente, é isso mesmo. Mas, talvez, se você conseguir confirmar isso com o Newton...
Ô, Rit, voltei. Desculpa, mais um aqui, que eu esqueci muitos assuntos. Você viu a pistolada que o André Hernan deu com o maluco, porque ele tirou uma onda, mas muito leve mesmo. Você pode olhar que é muito leve. O cara só brincou, falou assim, eu acho que hoje vai dar peru e tal. Aí o André Hernan comentou assim, irmão, se quiser brincar com o time, seleções que eu cubro quando perdem, ok. Adoro a pilha, rola interação bacana por aqui, mas vou te pedir um favor. Deixa eu torcer em paz, cara. Minha família é toda chilena. Estamos perdendo e isso é sério, não tire onda com isso, viu? Aí, isso funciona pro São Paulo também, entendeu? É só você parafrasear, vou te pedir um favor, deixa eu torcer em paz, cara. Minha família toda é São Paulina, estamos perdendo e isso é sério, não tire onda com isso, valeu? Muito engraçado, não é?
Não vi nada disso, não sabia disso, né? Nego pistolando em rede social aí é demais, hein? E jornalista ainda, porra. É, deixa eu ver aqui, ó. Tô acompanhando aqui no Twitter também, a galera comentando. Tem mais áudio aqui dos nossos ouvintes. Bora lá, meio de 14. Mas aí vai chegando o áudio aqui, o negócio...
Ô, Rich, tem uma informação do Leonardo lá no grupo, lá. Depois você dá uma olhadinha.
Tem informação do Léo? Liberado pelo São Paulo, Jusilei recolhe seus pertences e não treina mais no clube. Eita.
Já era.
Quem deve estar triste...
Chegou a negociar com o Corinthians, parece, viu?
É. Quem deve estar triste lá é a tia da cozinha, né? Porque, putz, elogiava todo dia o almoço. Deixa eu ver aqui.
Fala, Rich. Fala, galera da Rádio São Paulo. Beleza? Tranquilo? Aí, bom, pra vocês, né? Tá beleza, né?
Oi?
Porque palhaçada essa administração aí, hein? Cada dia mais dando aula de incompetência pra gente aí. Fruta que partiu, hein, velho?
Fruta que partiu.
Véi, na boa, eu tô mais com vontade de assistir o jogo do 15 de Piracicaba com o time de Guaiçara aqui do que assistir essa porcaria de time de São Paulo. Cambada de ladrão, velho. De ladrão.
Ô, João Paulo, calma aí, ô JP. Calma aí, filhote. O JP mudou a foto dele aqui e eu tô tentando identificar quem é ele aqui, mano, acredita? Agora o JP tá com a cara daquele apresentador lá do Jornal Hoje, lá, o Doni, né? Doni, não sei o quê. Aquela cara...
Esqueci o nome dele.
É aquela bonitinha de filhinho, genro que toda sogra gostaria. Hit, eu entendo, quis dizer que na parte administrativa é uma brincadeira por causa do momento. Infelizmente perdeu uma Portuguesa. Ah, sim, é. Entendeu, exatamente. Gestão sim. Tá dizendo aqui o Samuel lá de Carmo da Cachoeira, nas Minas Gerais. Deixa eu ver quem mais chegou aqui, ó. O Paulo, né? Fala aí, Paulo, tudo bem, o bonitão? Bora lá que o áudio tá carregando aqui, pronto.
Fala, Hit, galera da São Paulo Digital aí, todo mundo, mano, que tá ouvindo. Aqui é o Paulo de Minas Gerais.
E aí, mineiro?
Pô, cara, São Paulo foi buscar o Raniel, né, meu? Nossa, que falar disso, né? Tudo bem, fazer o seguinte, conversei com alguns cruzeirenses aqui, eles me falaram que isso aqui é um jogador brigador, apesar dos problemas, né, é um bom jogador sim, mas eu nem vou focar em diretoria, vou querer dar uma ideia agora sobre o elenco, time, que eu acho que o nosso problema não é torcedor, nosso problema é diretoria, e isso aí vocês estão cansados de falar, ouvindo vocês aí, mas o que vocês acham do time? Com o Cuca tendo tempo para treinar, uma semana para treinar para cada jogo praticamente, com o elenco a gente tem, eu na minha humilde opinião, acho que a gente brigaria com uma pré-Libertadores ali e infelizmente é isso, mas gostaria de ouvir a opinião de vocês aí, que a gente tem muito jogador bom também, cara. A gente tem Pablo, sim, a gente tem o Hernanes, que acredito que vai voltar melhor agora, mas isso aí, gostaria de saber a opinião de vocês aí. Forte abraço, Paulo de Minas Gerais.
Ô Paulo, na teoria a gente acredita que vai melhorar, que vai vir realmente, como disse o Hernanes na entrevista aí, mas na prática a gente só vai saber na prática, vendo o time em campo, especialmente aí no primeiro jogo, que o primeiro jogo já é uma pauleira contra o Palmeiras, né? Um clássico. No Morumbi, ok, tira um pouco o peso, porque se jogasse, se fosse lá na arena dos caras, mas no Morumbi tira um pouco o peso, espero que a torcida realmente compareça, né? Mas não dá, né? Você consegue, ô Valdir, consegue afirmar, ó, o São Paulo vai vir melhor, vai ficar melhor? Eu não consigo, não tenho essa confiança.
Olha, eu dizia aqui até, sei lá, 2 meses atrás, eu afirmava que a gente tinha um plantel com qualidade e tal, que precisava encontrar o caminho tático e técnico, aprimoramento técnico para que desempenhasse. Eu vou dizer que hoje eu não tenho a mesma certeza. E eu acho assim que até que individualmente até existe realmente qualidade. Mas, cara, alguma coisa está errada, e esse fator de alguma coisa não é só azar, não é incapacidade do Cuca de criar uma integração com esse elenco. Eu acho que tem mais coisa por trás disso, em função do pífio desempenho, de você ver cada coisa absurda que acontece no jogo dentro de campo, né? E eu acredito que todas essas questões que vieram à tona durante essa parada aí do Campeonato Brasileiro, é incrível, né? A gente achava que nós não vamos ter assunto nesse período, ou que o assunto seria realmente as negociações e tal para contratações, vendas.
Ah, o São Paulo todo dia é uma notícia ruim. Eu nunca vi.
Pois é. E aí, na verdade, o que veio à tona foi aí esse ambiente interno e tal. Então você imagina o seguinte: como que é o clima em qualquer lugar onde você tem salários atrasados? Né? Por mais que para eles, ali, para o jogador de futebol, o cara ganha muita grana e é praticamente impossível ele gastar tudo aquilo que ele ganha num mês, naquele mês, ele sempre tem uma reserva financeira, mas de qualquer maneira ele está tá mexendo no bolso dele. E quando o cara não tem um vínculo, não tem uma ligação maior, que não seja só a ligação profissional dele com o clube, fica difícil. Então isso pode explicar muita coisa. Muito do que acontece de forma negativa no desempenho dos jogadores. E atrapalha o ambiente mesmo. Quer dizer, você imagina também outra coisa que que é um disparate, né? Você pega jogadores como Anthony ou outros jovens, né, que estão se destacando, que acabaram de chegar das categorias de base, e você percebe que, e eles também percebem, e todos percebem, a imprensa divulga isso abertamente, que a dedicação e o desempenho desses jogadores é superior a outros que estão ganhando uma bala e nem jogando estão. Exemplo do Nenê, sabe? Cara que não é aproveitado o tempo todo, e você vê outros ali com uma situação inferior e uma qualidade superior, como é o caso do Anthony, por exemplo, e que é explorado o tempo todo, joga os 90 minutos, leva porrada atrás de porrada, entendeu? Um cara caçado dentro de campo e não goza aí dos salários acima dos 500 paus, né? Do meio milhão de reais. Então, eu acho que essa situação toda é isso que leva... ou seja, a gente cai de novo na questão da gestão, porque isso é um problema de gestão. Né? Então eu não sei, cara, eu não tenho confiança, sério mesmo. Agora a gente precisa ver como é que volta a equipe aí nessa bucha de, aliás, excelente, já volta pegando o líder do campeonato, entendeu? O clube que tem a melhor elenco na atualidade, já logo de cara tá para testar logo de vez, entendeu? Então, vamos ver como é que isso fica para a gente ver se dá para continuar tendo confiança no elenco e no Cuca também, né? No elenco e na comissão técnica.
Fred, vai deixar o Fred falar ou quer falar tudo sozinho?
Não, é isso.
Deixa o menino falar, ele tava ali, velho.
Tá aí chorando. Eu tava quase pegando um lenço aqui pra chorar junto, velho. Porra!
Foi um desabafo, viu? Porque realmente.
Não, é isso aí, velho. Concordo com você também. Eu penso que assim, Valdir, acho que esse intervalo foi benéfico pra nós, né? Sem dúvida nenhuma, foi muito melhor para nós do que para o Palmeiras estava embalado, né?
Sim, verdade.
E invicto e tal, para nós foi muito melhor, porque deu para a gente juntar
mas,
um
mas assim, na parte do elenco, eu acho que sim, na parte diretiva foi um tiro no pé essa parada aí, porque só
sim,
levou sim. Aí, trouxe à tona muita situação que o torcedor desconhecia ou desconfiava.
Exatamente. E aí pro elenco, pro time, acho que foi positivo, porque... Tinha jogador que não estava 100%, teve a oportunidade de ficar. Vamos ver, né? O que vai acontecer no retorno. É mais possibilidade de treinamento, mais possibilidade de convivência. Isso é um fator muito importante, né? Saída para Cotia. Eu, particularmente, eu gosto disso. Jogador sendo obrigado a conviver, a conversar, sabe? A viver o dia a dia efetivamente do clube, né? E tratar o clube como sua prioridade. Acho que pro torcedor também foi bom, porque se esse jogo com o Palmeiras acontecesse logo depois daquele jogo contra o Atlético Mineiro, talvez não teríamos aí um Morumbi cheio. E agora o torcedor, queira ou não queira, o torcedor é passional, o torcedor tá com saudade do time, então o torcedor tá curioso para saber o que vai encontrar nessa retomada. Então o torcedor vai ao Morumbi de uma maneira mais efetiva do que iria se o jogo fosse... Né, lá atrás. Acho que esse elenco do São Paulo é forte. Na minha opinião, obrigação uma pré-Libertadores com esse elenco que tem, com esse investimento que fez. Pré-Libertadores é obrigação. Não abro mão disso. Uhum. Agora, eu quero ver o São Paulo brigando lá em cima por uma Libertadores fase de grupos. E vamos ver o que vai acontecer, porque o Palmeiras embalou de uma tal maneira, mas o campeonato está no início ainda. E o Palmeiras vai ter, pela frente, Copa do Brasil e Libertadores. Vai ter que administrar essas competições. E ele não esconde de ninguém que as outras competições são prioridades para eles. Principalmente a Libertadores da América. Então, esse cenário de campeonato brasileiro, que é a única coisa que nos restou... Esse cenário ele vai ter algumas peculiaridades aí nesse caminho que pode nos fazer é almejar coisas maiores. Agora depende da diretoria pagar os jogadores, porque isso aí, independentemente se o cara ganha bem e tem reserva, o cara ele fica chateado, ele fica improdutivo. Tem cara que é mais profissional, que vai correr. Mas como é que você administra isso num grupo com 30 negros? Não tem como, cara. Tem cara que é meio vampeta, né? Ah, eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo. Tem cara que age assim mesmo. Tem cara que não. Tem cara que falou, não, se eu tirar o pé agora, eu vou prejudicar a minha carreira. Mesmo que eu não vá ficar aqui no São Paulo, tal, se eu tirar o pé, ninguém vai me ver jogando. Então eu vou ajudar o São Paulo e, consequentemente, me ajudar. Né? A minha carreira que está em jogo. Tem cara que é mais inteligente e pensa dessa forma. Agora, num cenário de 30 jogadores, como é que a gente vai balancear isso? Tem os profissionais que vão jogar mesmo com salário atrasado e tem os caras que vão dar migué. É normal. Então o São Paulo tem que pagar isso aí, os jogadores têm que comprar a causa para a gente salvar essa temporada. Né? É a única coisa que restou para a gente. E nós vamos brigar pelo quê? O elenco, na minha opinião, tem obrigação pelo que investiu e pelo que contratou e pelo que se paga por mês para esses caras. Obrigação mínima de pré-libertadores.
Uhum. Bom, pessoal, vamos lá. Tem mais últimos áudios aqui, o JP mandando áudio aqui pra gente encerrar.
Pô, Rit, eu acho que tô parecendo o Evaristo Costa já, cara. Tô me sentindo um gato. Mas é o seguinte,
é
cara.
É o quê?
Eu acho que o problema no São Paulo aí que dá raiva.
Que é isso, mano?
Não, sem contar que o cara tá tão informado que o jornal hoje dele ainda é o Evaristo Costa.
É, meu, ele tá lá na outra, na versão antiga do Evaristo Costa, não atualizou.
Já tem uns 3 anos que o cara
saiu. A TV dele é de tubo ainda, não atualizou, é o Evaristo Costa, mano, já estamos em HD e ele tá na TV de tubo lá, mas esse áudio aqui eu não entendi porra nenhuma, o que que é isso?
No quer ver, ó?
Não é possível. Essas coisas só acontecem com o ouvinte da rádio. Não é possível. Não é possível isso, cara. Deixa eu ver.
E sim a administração do clube. O que mais irrita é isso.
E continua. Que jegue, velho. Ô, JP,
você
tem
cara.
Problema na cabeça, mano? Como é que você põe no seu toque uma risada dessa?
Não.
Quer ver? Olha lá.
Gente do céu, o cara é muito louco.
Nossa, velho. O pessoal lá em Lins tá misturando muito lá as cocaína, né, velho? Porra, velho. Tá muito misturado essa branca
essa
aí, ó.
Vai mudar.
Liga
essa
pro Maradona
vai
que vai.
Do São Paulo.
É. Deixa eu ver.
Ah, ô, Rich, respondendo sua pergunta que você fez pro Valdir aí, cara. O São Paulo vai voltar bem sim, pô. Ô, louco. Ganhou do São Bento, caramba. Respeito.
Quem não gostou muito dessa derrota aí foi o Papa Francisco, né? Piada com profundidade, né? Deixa eu ver aqui, ó. Acabou, né? Chega, né, meu? Chega, né?
Ah, ô, Rit, respondendo sua pergunta que você fez pro Valdir aí, cara. O São Paulo vai voltar bem sim, pô. Ô, louco. Ganhou do São Bento, caramba. Respeito.
Meu Deus do céu, ele mandou outro áudio aqui, gente. A gente põe outro áudio, cara?
E é o mesmo que...
Põe aí, vai.
Será? Meu Deus do céu. Tô com medo, gente. Como é que... Peraí que tá carregando. Como é que pode, mano? Como é que pode, o cara?
É muito louco, né?
Muito louco, gente. Pera aí que tá carregando ainda aqui. Tô falando que a internet tá estranhíssima. Deixa eu pegar aqui do celular, pera aí.
É que o povo fica mandando mensagem aqui, velho. Tô famoso pra caramba agora. Eu só queria dizer que São Paulo vai voltar bem sim, pô. Ganhamos do São Bento aí, bola pra frente. E São Paulo é 10.
Ele repetiu o comentário.
É o toque das mensagens dele.
É o toque das mensagens. Sei que mensagem é essa. O Érico Oliveira, aqui em São José dos Pinhais, mandou aqui: vou torcer pra dar certo, mas é a terceira opção do Cruzeiro. Fred, Sassá e depois o Raniel. e vai pagar 13 milhões. Tá bravo aqui o Eric Oliveira também, seja dos Pinhais.
Eu vou falar um negócio pra você, viu? É. Pra gente não chorar, né? Às vezes dá pra rir pra não chorar. É, ainda bem que é o Raniel. O São Paulo estivesse contratando o Sassá, hoje nós tava aqui regaçando todo mundo. Mas louco, Sassá é pior, velho. Ele é segunda opção, mas olha, aquilo ali é uma bomba relógio. Aquele moleque.
Ó, e aquilo que a gente ia falar, a última notícia aí, também vai virar assunto pra amanhã. O Morumbi é definitivamente tombado e não poderá ter público mais próximo do gramado. O São Paulo recebeu a carta da prefeitura com a informação de que o tombamento do estádio foi aprovado e está em homologação. Fachada e arquibancadas precisam, né, tem que ser preservados, como a gente já tinha falado aqui da outra vez, né, mas isso estava em andamento e pelo jeito o São Paulo não conseguiu reverter isso aí. Então a modernização que nós gostaríamos em relação ao público, a aproximação do gramado, não vai poder acontecer aí se o São Paulo não conseguir reverter essa decisão aí, mas pelo jeito. E o detalhe, ninguém do São Paulo pediu isso aí, viu? Foi uma decisão lá da própria prefeitura, com o Condefat, aí, por conta das obras dos projetos do arquiteto do estádio, né? O Artigas, né? Então, Vila Nova Artigas. E então o Morumbi aí não vai poder ser modificado mais. Até a homologação aí, vamos ver se São Paulo vai conseguir. Mas a informação que eu tenho é que São Paulo está tentando um meio aí de barrar essa decisão aí, viu, gente? Mas essa é para nós encerrar aí. Parabéns ao São Paulo por mais esse feito aí.
Ah, o time já tinha tombado, né? Agora tombou o estádio.
Olha, eu vou te falar uma coisa, Heitor. Para mim é uma grata satisfação.
Não, mas algumas coisas poderiam mudar, Valdir. Eu acho que mexer na arquitetura do estádio, mas você pode melhorar aí a proximidade do torcedor, sim, mas isso
meu, é o quê? Pra aumentar a proximidade tem que mudar, vai ter que acabar com a pista de atletismo. O Quito, aquilo é lindo. Aquilo é lindo.
Eu também acho.
Aquilo é lindo. Eu acho que foi grande essa. Eu vou procurar ali.
O Marco Aurélio Valentim que tá me mandando isso aí, mas amanhã a gente vai apurar melhor. Eu vou tentar uma entrevista com... Eu já pedi essa entrevista. Eu falo bastante com o nosso... O Eduardo Moreira Monteiro, né? E...
Diretor
do estádio. E tem essa questão toda aí, né? A matéria... Ele mandou aqui pra mim. A matéria antiga, ele tá sugerindo essa pauta. Mas a gente já tinha falado disso aí. E o São Paulo tá tentando reverter, tá bom? Obrigado aí pela sugestão. Marcou, a gente já tinha pedido essa entrevista, mas a comunicação de São Paulo não liberou ainda, ou nem retornou, né, para nós aí em relação a isso aí. Então, assim que eu conseguir aí conversar com alguém ali desta parte, oficialmente, né, porque por enquanto é só oficiosamente, tá? Bora lá, pessoal, o garotinho, vai, que é sua.
Valeu, garotinhos. Obrigado aí mais uma vez pela companhia. Abraço, Valdir. Abraço, Rich. Abraço a todos aí do Tricolor em Debate. Eu volto na segunda-feira. Fechou?
Ah, é? Largou nós mesmo? Volta aí.
Amanhã é minha... Amanhã folga da minha...
Justo amanhã. Mata. Amanhã que é dia de festa.
Pois é, né?
Valeu, Fred. Até segunda, então.
Valeu, Fred. Valeu. Bom final de semana pra vocês aí.
Juiz aí, menino. Cuidado com essa mão aí nesse frio aí, viu? Vem, Valdir. Tchau, mequetrefe do caramba.
Tchau, Ritinho.
Paga tchau, o almoço.
Um grande abraço a todos. Aproveitem esta quinta-feira. Aqui em São Paulo chove, dia chuvoso, mas calma.
Chove, padrão.
Temperatura boa. Pra mandar uma bela lasanha, pra tudo.
Ô, louco, bicho. Então tá bom. Vamos atascar.
Um abraço a todos, excelente tarde. Tomara que à noite, né, vocês tenham cobertor de orelha aí pra aquecer. Essa noite, o Beto dele. Até amanhã. Tchau, Rit. Um abraço pra você.
Tchau, velho Valdir. Valeu, nação. Obrigado a todos. Tenham um bom almoço aí, uma ótima tarde. Fiquem bem, fiquem com Deus. Abraço nos mané.
Beijoca nas mulheres.
É isso, valeu.
A emissora que ouvem vai dar o seu prefixo.
Você ouve Rádio São Paulo Digital. Pela internet. Em qualquer lugar do planeta. spfcdigital.com.br. A rádio da nação tricolor.